flagrante de facilitar atividades terroristas e expede mandado de prisão. Número de mortos em terremoto no Japão chega a 13, enquanto equipes mantêm as buscas por novas vítimas. São 8 horas e 35 minutos, 8 horas e 35 minutos. É hora, Marcos Santiago, da gente falar do esporte.
Esportes.
Você tem Vitória, Palmeiras, Fluminense e Bahia. E a gente vai saber tudo dessas partidas com Raimundo Rui. Bom dia, Raimundo Rui.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Olha, hoje temos dois jogos pelo Campeonato Brasileiro envolvendo clubes da Bahia, né? O Vitória encara a equipe do Palmeiras, jogão de futebol lá no estádio do Vitória. Esse jogo acontece às 21 horas e 30 minutos, infelizmente um horário horrível, mas é horrível o futebol brasileiro, então a gente tem que engolir essa também. Esse jogo, o Vitória precisa vencer. Perdeu para a equipe do Remo, jogo realizado fora do Barradão, e agora só resta a Vitória vencer, porque vai pegar Flamengo, depois vai pegar Botafogo. Essa sequência aí, irmão, não é fácil não. Vitória e Palmeiras, a partir das 21h30. O Vitória não vai ter problemas para escalar sua equipe. Vai manter a o último jogo. E o craque do Vitória é Mateuzinho. Se você tem um craque, como é que ele fica no banco de reservas? Não dá, né, torcedor? Então acredito que ele vai rever isso e o Mateuzinho vai começar jogando. Quanto ao time do Palmeiras, vai ter a volta de Barbosa, aquele zagueiraço que jogava na equipe do Botafogo, do Kelvin, do jogador Sousa. E também do jogador Flaco Lopes, ele que foi convocado para a seleção argentina, é vice-campeão mundial pela Argentina. Ele vai fazer o seu primeiro jogo após a Copa, além de Alan, para mim o melhor de todos. Esse cara, inclusive, para mim, ele poderia ter ido à seleção brasileira, porque joga demais o Alan. Então é isso aí. Já o Bahia encara o Fluminense. Esse também é um jogo pesado. Eu diria até que mais pesado, porque é lá no Maracanã. Mas não tem mais pesado, porque o time do Palmeiras é o primeiro colocado do Brasileirão, né? Agora, o Vitória, antes de eu falar do Bahia, o Vitória tem uma coisa a seu favor. É a melhor defesa do Brasileirão. Jogando em casa, o Vitória tem a menor defesa. A melhor defesa do Esporte Clube Vitória. Agora vamos ao Bahia, sim. Bom, o Bahia vai encarar a equipe do Fluminense. O Bahia já tem aí o jogador, aquele que veio lá do futebol da Espanha, o zagueirão, já está liberado. Se vai jogar é outra história. Não vai ter o David Duarte, um dos melhores jogadores no sistema defensivo do futebol brasileiro. Tomou o terceiro amarelo, vai desfalcar o Bahia, e aí, pelo que eu estou vendo, vai entrar o Marcos Vitor. Acho uma temeridade. Acho que ele deveria começar com o Canu, que é um jogador experiente, um zagueiro que chega junto com muita qualidade ali para tirar a bola, mas ele vai preferir, pelo que eu estou vendo, ele está investindo muito no menino Marcos Vitor. Bom, como ele que treina, está vendo, a gente não pode falar muito, mas se você for usar ali pela lógica, pelo que você vê dos jogos, claro, sem dúvida para mim, seria o Canu. Vamos aguardar, né, torcedor? Porque aí a gente tem que aguardar. Será que ele vai continuar com o jogador Alejo Vélez como titular? Bom, aí só se for maluquice, porque o cara arrebentou na estreia no jogo contra a equipe do Corinthians, em que o Bahia empatou em 1-1. Bahia precisa não perder essa partida. Se vencer o Fluminense, aí é um duelo direto, passa o time do Fluminense e fica numa boa, tá? Então vamos torcer para que o Bahia realmente faça isso. Ou pelo menos não perca e traga um empate. Fluminense e Bahia, Maracanã. 21 horas e 30 minutos, cobertura da Rádio Excelso da Bahia. Eu vou narrar esse jogo, hein? Vai ser comigo. Então você venha comigo para curtir com a Rádio Excelso. A partir das 21 horas e 30 minutos a bola rola. Mas antes, a partir das 20 horas já tem informação para você no nosso timaço. É isso aí, torcedor. Equipe Excelsior de olho na bola, comando de Walter Queiroz.
A hora certa são 8 horas e 40 minutos. 8 horas e 40 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que está junto a Walter Queiroz a partir das 6 da tarde na Rádio Excelsior da Bahia 106.7, no programa Excelsior de Olho na Bola. São 8 horas e 40, vamos fazer o giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O técnico Carlo Ancelotti voltou ao Brasil ontem para retomar os trabalhos presenciais na CBF e dar início ao planejamento do novo ciclo da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2030. Em reunião na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o treinador e a comissão técnica definiram as primeiras etapas da reformulação da equipe. A ideia é testar novos jogadores, ampliar o espaço para jovens talentos e, ao mesmo tempo, manter atletas que participaram da última Copa e ainda possam contribuir com a seleção. O planejamento prevê amistosos na Superdata FIFA de setembro e uma nova janela em novembro. Ancelotti também voltará a acompanhar partidas do futebol brasileiro e de ligas internacionais para ampliar o monitoramento de possíveis convocados. Estão abertas aí, então, você que joga bem, joga o futebol, quem sabe, né? Carlo Ancelotti não está ali na arquibancada, no camarote, te olhando.
Um homem foi preso no Rio de Janeiro, suspeito de aplicar o chamado golpe da maquininha contra um turista polonês na orla de Copacabana. Segundo a polícia, a vítima comprou uma caipirinha por R$ 40,00, mas só depois percebeu que havia sido cobrada em R$ 8.500,00 no cartão de crédito. Que caipirinha cara essa, hein? Essa caipirinha tem que vir de Marte. Os criminosos ainda tentaram fazer outras 3 transações que, somadas, ultrapassavam R$ 34 mil, reais, mas elas não foram concluídas. O suspeito, identificado como Giovanni Moisés dos Santos, foi localizado durante um patrulhamento da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo e reconhecido pela vítima. Ele foi preso em flagrante por estelionato e encaminhado à delegacia. A polícia informou que o homem já tinha antecedentes criminais e segue investigado pela participação de outros golpes.
Fazer turismo no Rio de Janeiro é para os fortes. A gente tem que ser muito esperto. Esperto, como diz o carioca. Esperto. O governo federal prorrogou até 31 de agosto o prazo de vigência do novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas voltado a famílias de baixa renda. A medida amplia o período para que o Congresso analise a medida provisória que criou o programa sem alterar as regras para quem deseja renegociar os débitos. O Desenrola permite refinanciar dívidas com juros reduzidos e prazos maiores de pagamento para pessoas com renda de até 5 salários mínimos, além de incluir modalidades voltadas ao FIES, micro e pequenas empresas e produtores rurais. Segundo o Ministério da Fazenda, a iniciativa já beneficiou milhões de brasileiros com descontos nas negociações e faz parte de uma estratégia do governo para reduzir a inadimplência e ampliar o acesso ao crédito.
Um barco de passeio turístico virou nesta terça-feira no Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e deixou 6 turistas feridos. O acidente aconteceu durante o percurso pelas águas próximas às cataratas do Iguaçu. Equipes dos bombeiros, do SAMU e da concessionária responsável pelo parque foram mobilizadas para o resgate. 2 vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Foz do Iguaçu, sendo uma delas em estado grave, mas consciente. As outras 4 receberam atendimento no local e também passaram por avaliação médica. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.
A Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, lançou um programa que permite ao município arrecadar imóveis abandonados para destiná-los a moradias populares e a outros projetos de interesse público. A medida faz parte do programa de reabilitação da área central, criado para incentivar a recuperação do centro histórico da capital. A Prefeitura esclarece que os imóveis não serão tomados de forma imediata. Antes, será aberto um processo administrativo com identificação do proprietário, garantia do direito de defesa e comprovação do abandono. Somente após o cumprimento de todas essas etapas legais, prédios, casas e terrenos poderão ser destinados à habitação de interesse social, equipamentos públicos, atividades comerciais e ações de revitalização urbana. É uma boa medida, dentro que seja feito, né, dentro da lei, é uma boa medida realmente. Tem tanta gente precisando de uma casa e tem tanto imóvel abandonado, principalmente nos centros, né, das grandes cidades.
É, São Paulo tem um programa muito semelhante, né, que, em que prédios que são públicos, prédios que estão abandonados, são colocados à disposição da população que precisa de moradia. Só que, claro, quando o prédio é privado, né, quando tem um dono, é mais difícil que haja essa desapropriação, mas também não é certo que o prédio fique ali ao Deus dará, né, sendo que tem muita gente precisando de um teto. Duas, não vão ser uma só, duas chuvas de meteoro vão poder ser vistas no Brasil entre a noite desta quinta-feira e a madrugada de sexta. Então atenção, você que gosta aí. O pico deve ocorrer depois da meia-noite, com melhores condições entre 1 hora da manhã e o amanhecer. A observação tende a ser mais fácil aqui no norte e no nordeste, onde as constelações de Aquário e Capricórnio aparecem mais altas no céu. Em condições ideais, a chuva pode produzir até 25 meteoros por hora. A lua cheia, no entanto, deve ofuscar um pouco os rastros mais fracos. Para aumentar as chances, você pode procurar um local aberto, escuro e distante da iluminação urbana. Observe na direção leste ou sudeste, mas mantenha uma visão ampla do céu. Não é preciso usar telescópio nem binóculo. O ideal é assistir a olho nu e evitar a tela do celular por pelo menos 20 minutos, para que os olhos se acostumem à escuridão. Escolha um ponto seguro, não pare no acostamento de rodovias, óbvio, e evite áreas isoladas, sem estrutura ou sinal de telefone. Isso é importante, né? Não vá, não fuja para as montanhas, não fique incomunicável, né? Nem em uma área que é perigosa, né? Seja perigoso por risco de desabamento ou alguma coisa assim, ou perigoso por conta da segurança mesmo. Mas vamos ter então a chance de ver duas chuvas de meteoro, então, entre 1 da manhã e o amanhecer aqui no norte e nordeste do Brasil, entre quinta-feira e a madrugada, entre a noite de quinta-feira e a madrugada de sexta.
Agora são 8h47, Marquinhos Santiago, vamos fazer um giro internacional.
Giro internacional.
O fundador do Telegram, Pavel Durov, passou a ser procurado internacionalmente pelas autoridades da Rússia, acusado de facilitar atividades terroristas. Segundo o Serviço Federal de Segurança Russo, o aplicativo teria deixado de remover canais, grupos e robôs que, de acordo com o governo, foram usados por serviços de inteligência da Ucrânia e por organizações classificadas como terroristas para coordenar ataques, sabotagens e fraudes cibernéticas no país. Durov, que mora em Dubai e tem cidadania francesa e dos Emirados Árabes, nega as acusações e afirma que o processo é uma tentativa de pressionar a plataforma por sua política de privacidade e liberdade de expressão. Se condenado pela justiça russa, ele poderá enfrentar uma pena de prisão perpétua. Nossa, imagine, prisão perpétua. Então é bom que ele se cuide e fique, de repente, lá em Dubai, onde ele está.
Como ele tem cidadania francesa e dos Emirados Árabes, basta não voltar para a Rússia. Subiu para 13 o número de mortos no terremoto de magnitude 7.1 que atingiu o Japão. As equipes de resgate entraram no segundo dia de buscas por sobreviventes entre os escombros de prédios, um shopping e instalações industriais atingidas pelo tremor. Mais de 200 pessoas ficaram feridas e milhares de militares, bombeiros e policiais seguem mobilizados nas operações de busca e socorro. As autoridades também investigam uma explosão provocada por um possível vazamento de gás após o terremoto, que contribuiu para parte das mortes. O governo japonês mantém um alerta para a réplica desse terremoto.
A gente falou do Japão, né, que está enfrentando aí essa adversidade, né? Como a gente disse ontem aqui, eles têm realmente uma tecnologia, protocolo, não apenas protocolo de segurança e tecnologia, tem um comportamento, tem uma cultura. E aí eles realmente sabem como fazer, o que fazer em momentos como esse. Então a gente deseja aí boa sorte, que outras pessoas sejam resgatadas com vida. E falando no Oriente, na China, um termo criado pelo governo voltou a gerar críticas e reacendeu um debate sobre casamento e natalidade. A expressão mulheres deixadas para trás é usada para se referir a mulheres com mais de 27 anos que ainda não se casaram. Gente, 27 anos. O objetivo é incentivar o casamento e a formação de famílias. Mas a classificação passou a ser vista como preconceituosa e discriminatória. A preocupação do governo chinês está na queda de natalidade e no rápido envelhecimento da população. Fatores que podem reduzir a força de trabalho e aumentar os custos com previdência e saúde nas próximas décadas. Apesar das campanhas e incentivos, cada vez mais chinesas têm adiado ou optado por não se casar, priorizando carreira, independência financeira e qualidade de vida. O tema voltou à discussão após relatos de mulheres que dizem sofrer pressão familiar e social por causa deste rótulo. Que coisa mais lamentável, uma mulher jovem de 27 anos ser considerada uma mulher deixada para trás.
É a cultura, né? É a cultura, talvez, de casar muito cedo, mas 27 anos realmente...
E ela não foi deixada para trás se ela decidiu não casar, decidiu não ter filho, né?
Deixada para trás é um termo muito forte.
Muito preconceituoso, né? Carrega assim, muito simbolismo, deixada para trás.
A polícia boliviana investiga a origem de 189 quilos de ouro. Você quer ir um, dois? Eu queria. Um, dois, três. Não precisa ser os 189, não. 189 quilos de ouro apreendidos no aeroporto internacional Viru Viru, em Santa Cruz de la Serra, no último dia 22 de julho. Um jovem de 22 anos foi preso em flagrante com quatro malas que transportavam 77 barras de ouro avaliadas em mais de 120 milhões de reais, ouro que, como dizia Silvio Santos, vale mais do que dinheiro. O ouro seria levado para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, em um jatinho particular do empresário brasileiro Valdir José Zorzo, proprietário do Grupo Dallas, empresa sul-mato-grossense. O empresário nega qualquer envolvimento com o caso. A apreensão foi divulgada nesta última terça, pela polícia aduana da Bolívia. De acordo com o diretor da Força Especial de Luta contra o Crime, diversas diligências já foram realizadas e as autoridades bolivianas continuam ouvindo pessoas que podem ter participado da tentativa de exportação ilegal do ouro, inclusive servidores públicos. Outras pessoas que aparecem na documentação apresentada pelo suspeito no momento da abordagem também foram intimadas a prestar esclarecimentos. É muito dinheiro e muitos quilos de ouro, Carla.
Impressionante essas 189 quilos de ouro. Meu Deus do céu, imagine, é dinheiro demais.
E a foto, eu tô aqui com a foto das malas, são malas grandes, né? São praticamente caixas, né? Que levavam essa fortuna em barras de ouro. Em Santa Cruz de la Serra.
Voltando agora aqui ao noticiário nacional, o Partido Social Brasileiro, o PSB, vai realizar hoje em Brasília a convenção nacional que vai oficializar o Geraldo Alckmin como o vice, né, do presidente Lula. Outros partidos também fazem o apoio ao Geraldo Alckmin, que agora mantém aí a posição de vice-presidente na chapa do PT.
E lembrando que, pela legislação, presidentes e vice-presidentes não precisam se descompatibilizar, ou seja, não precisam deixar o cargo para se lançar na campanha, assim como fazem os governadores, os senadores e etc. Seguindo com o tema da política, a pesquisa Genial Quest, divulgada na quarta-feira, mostra que 57% dos eleitores da Bahia aprovam o governo de Jerônimo Rodrigues, enquanto outros 34% desaprovam. O levantamento mostra também como está a avaliação do governo do estado. 57% aprovam o governo, 34% desaprovam, 9% não sabem ou não responderam, e 37% avaliam de forma positiva a atuação do governo, 23% avaliam de forma negativa e 5% não souberam ou não responderam. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.200 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 23 e 27 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.
Já que a gente está falando de política, a pesquisa Quest divulgada hoje mostra como está a disputa no governo de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, aparece à frente com 41% das intenções. O ex-ministro Fernando Haddad tem 26%. O levantamento aponta que 13% dos eleitores dizem que estão indecisos e outros 15% pretendem votar em branco, anular ou simplesmente não ir votar. No hipotético cenário de segundo turno, Tarcísio de Freitas aparece com 48% de intenções de voto, enquanto Fernando Haddad tem 32%. Nesse período que a gente morou em São Paulo, eu fiquei muito impressionada com como Haddad tem uma rejeição grande em São Paulo, e quando se fala no nome dele, sempre as pessoas fazem críticas, né? Eu não estava lá na época que ele estava à frente de São Paulo, mas ele tem, assim, realmente um desafio grande pela frente, que é conquistar a simpatia desse eleitorado, desse grande colégio eleitoral, importante colégio eleitoral do Brasil. Começaram aí as pesquisas, né? Vocês estão vendo que a gente sempre traz aqui as informações de pesquisas que são importantes, né? Para não só para as campanhas, porque trazem um termômetro. Traz aí, por exemplo, que uma taxa muito alta de indecisos e de pessoas que até não vão votar e estão desinteressadas no assunto.
E continuando falando de política, essa mesma pesquisa, Genial Quest, ela fez um levantamento de como estão os desempenhos dos candidatos à presidência da República aqui na Bahia. Segundo a pesquisa Genial Quest, Lula, do PT, tem 52%, isso na Bahia, tá, gente? É um recorte regional para a presidência da República. Flávio Bolsonaro, do PL, tem 18%, Ronaldo Caiado, do PSD, tem 3%, Renan Santos, do Missão, tem 1%, Romeu Zema, do Novo, tem 1%, Augusto Cury, do Avante, tem 1%, Cabo Daciolo, do Mobiliza, tem 1%, Samara Martins, do União Popular, tem 1%, Hertz Dias, Edmilson Costa e Leonardo Avalanche não pontuaram. Os indecisos somam 13%, brancos, nulos ou pessoas que afirmaram que não vão votar, que não vão participar, somam 9% dos votos.
Agora, mudando de assunto, fazendo assim um assunto mais leve, o BTS desistiu de participar do Grammy da premiação em 2027. Eles anunciaram que não vão disputar o Grammy 2027, porque a premiação criou uma categoria Melhor Performance de Música Pop Asiática. O grupo de K-pop se posicionou. Eles colocaram: decidimos não escrever nossa música no Grammy porque esperamos que a música possa ser ouvida e receber amor por si só, sem ser dividida por região ou idioma. Agradecemos aos fãs e a todos que estão sempre conosco, diz o comunicado compartilhado nos perfis dos integrantes do grupo. Eu acho que eles estão certos.
Bem, são 8 horas e 59 na Bahia, 8 horas e 59. Esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Nós agradecemos a companhia, a audiência e voltamos com o Expresso do Dia amanhã às 8 horas. Boa quarta, força! Estamos no meio da semana e até amanhã. Tchau, tchau!
Siga a programação aqui da Cardeal FM 106.1. Pela audiência, sempre muito obrigado. Bom dia para você. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem está falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Bom dia, meu irmão, minha irmã, amiga, amigo ouvinte da Rádio Cardeal FM 106.1, a emissora que leva para você informação que transforma. São 9 horas 6 minutos na sua capital baiana. Estamos em sintonia na manhã desta quarta-feira, dia 29 de julho. Mês de julho está chegando no fim, mas a gente segue em sintonia no fim de julho aqui na sua Rádio Cardeal. Mando um abraço carinhoso para você que ligou seu radinho agora, que estava acompanhando aí o jornalismo da Cardeal com Acorda para a Vida, Almir Santana com Expresso do Dia, Carla Araújo, Matheus Pastore. Agora você entra em sintonia para dar continuidade à sua manhã especial aqui na Rádio Cardeal. Lembrando que você acompanha o programa em sintonia pela 106.1 no seu dial, pelo YouTube da Rádio Cardeal. E hoje o programa está especialíssimo. Antes da gente começar o bate-papo desta quarta-feira, eu queria mandar um abraço carinhoso para minha amiga, minha coordenadora, Patrícia Tosta, apresentadora do programa Em Sintonia. Hoje a Patrícia teve que correr lá, para casa da nossa primeira santa baiana e brasileira, para o Santuário Santa Dulce dos Pobres, porque na manhã desta quarta-feira acontece a coletiva de imprensa que vai apresentar para a cidade e para o estado a programação de mais um festejo, mais uma trezena em honra à Santa Dulce dos Pobres. Essa coletiva, hoje pela manhã, ela vai contar com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos, da Maria Rita Ponte, superintendente das obras sociais Irmã Dulce, do querido Frei Ícaro, reitor do Santuário Santa Dulce, toda a equipe que vai contar para a sociedade como vai funcionar os festejos deste ano, que se inicia no próximo dia 1º de agosto até o dia 13, dia que celebramos Santa Dulce. Nossa Patrícia Tosta correu para essa coletiva e o João Vitor está aqui mais uma vez em sintonia com vocês na sua Rádio Cardeal. Vamos dar bom dia também a Marquinhos Santiago, porque eu estava com saudade de escutar esse bom dia do Marquinhos Santiago. Dá um bom dia aí, Marquinhos, para a gente.
Tamo junto, irmão João. Seja bem-vindo, viu? E também um convidado.
Olha aí, gente. Pois é, e o papo hoje em sintonia é um papo sobre enfermagem. A gente vai falar sobre enfermagem, a gente vai falar sobre a importância de um legado da professora Josicélia Fernandes, Josicélia Dumé Fernandes, ela que é professora emérita da Universidade Federal da Bahia, doutora em enfermagem, primeira enfermeira do Brasil a receber o prêmio Anísio Teixeira. Olha, gente, que fecundidade, né? Olha que importância, que respaldo a professora Josicélia tem. Já ela estará conosco aqui em sintonia. E a gente recebe também hoje o vice-presidente do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, do Corém, Júlio César de Jesus Júnior, conhecido César Enfermeiro, que está aqui com a gente hoje para falar também sobre a importância dessa atividade profissional, que é o enfermeiro, que é enfermeiro técnico, a enfermagem, que é a base da saúde, né? O suporte necessário, o grosso, quem realmente está ali na ponta da linha, né? Quem está com a mão na obra fazendo esse serviço de saúde tão importante. Quantas vezes a gente vai ao médico e a gente mal vê o médico? Quando a gente está internado, quando a gente está naquele clima ali, de centro cirúrgico, de UTI, a gente mal vê o médico passa assim uma vez ou outra para dar um boletim diário, mas quem está ali, junto da gente, dando medicação, aferindo pressão, fazendo todo aquele trabalho fundamental, são os profissionais de enfermagem e eles são o nosso horizonte hoje aqui no programa Em Sintonia. Deixa eu dar então o bom dia aqui ao Papo Sintonia, ao Júlio, ele já está aqui conosco na manhã desta quarta-feira. Daqui a pouquinho a professora José Célia também se junta a nós nesse Papo Sintonia. Júlio, César enfermeiro, né, para alguns. Júlio César de Jesus, aí aqui conosco hoje, vice-presidente do Corém. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Em Sintonia.
Bom dia, João Vitor, bom dia, Rádio Sintonia, bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham aí. Pela internet, pela rádio. É um prazer enorme, né? Já agradeço esse convite. É sempre bom e importante que a enfermagem possa ter espaços para a gente poder vir, discutir e falar sobre essa profissão tão importante, né? Passamos por uma pandemia e a sociedade pôde ver a importância que a enfermagem tem na base da saúde, principalmente na saúde pública desse país, que nós representamos nada mais, nada menos do que 70% a 80% de todos os profissionais que compõe qualquer unidade de saúde. Então, por isso só já diz a importância dessa profissão, né, para a sociedade e para todos nós. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje, poder dividir isso aqui com a professora José Célia Dumé, que é a primeira enfermeira do Brasil a receber um prêmio tão importante, que é esse prêmio Anísio Teixeira da CAPES, que reconhece o valor de profissionais para a educação. É de fundamental importância porque traz para a enfermagem também, João Vitor, que nós não somos só a enfermagem que está na ponta nos hospitais, na assistência, mas também somos a enfermagem que também faz ciência, que também forma os profissionais, que também está na educação, que também ajuda de outras formas a construir o Sistema Único de Saúde desse país.
Olha, você falou da professora José Célia, ela já está aqui conosco, então vamos dar o bom dia à professora José Célia. Uma honra receber a senhora aqui, professora emérita da Universidade Federal da Bahia, doutora em enfermagem e a primeira enfermeira do Brasil a receber o prêmio Anísio Teixeira. Professora, muito bom dia, seja bem-vinda em sintonia.
Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês.
Vamos começar então escutando a nossa professora José Célia. O que representa para a senhora, né, nesse início de Papo Sintonia que falamos aqui, escutamos o Júlio falar dessa profissão tão fundamental para a nossa formação em sociedade. O que representa para a senhora ser a primeira enfermeira do Brasil a receber o prêmio Anísio Teixeira?
Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer mais uma vez o convite. Por essa participação para divulgar realmente uma celebração, né, desse prêmio, de ser agraciada por esse prêmio Anísio Teixeira. Eu recebi essa notícia da concessão do prêmio com muita emoção e com muita honra também, né? Além de sentir o aumento do meu senso de responsabilidade. Esse prêmio me despertou em mim esse sentimento de que o meu senso de responsabilidade fica ampliado, né, com a concessão desse prêmio. Ser agraciada pela comunidade acadêmica com o prêmio Anísio Teixeira é mais do que uma honraria. É o reconhecimento da trajetória de excelência de pessoas com contribuições relevantes para o desenvolvimento da educação e da ciência no Brasil. Ser agraciada com o prêmio Anísio Teixeira é sentir o reconhecimento da minha trajetória acadêmica. Isso é muito importante, me deixou muito honrada, esse reconhecimento da minha trajetória acadêmica dedicada ao ensino, à pesquisa e à construção do conhecimento inovador. É também o reconhecimento de uma trajetória pautada no compromisso com a qualidade da educação em enfermagem e, mais especificamente, com a qualidade na atenção à saúde da população. Esse prêmio, ser agraciada com esse prêmio, reforça meu compromisso de continuar trabalhando com dedicação, ética, responsabilidade, buscando contribuir para o fortalecimento da educação e da saúde, para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Como vocês dois já colocaram, eu sou a primeira enfermeira a receber esse prêmio no Brasil e também a primeira vez que a Universidade Federal da Bahia tem um professor agraciado com esse prêmio. Isso me confere uma responsabilidade de contribuir para imortalizar o legado do educador baiano, Anísio Teixeira, que defendeu a educação como um sistema público, gratuito, laico, democrático e de excelência para todos. Eu quero dizer também, quero deixar destacado, que eu tenho consciência de que nenhuma conquista é individual. Ela é o resultado do apoio, da colaboração e do incentivo de muitas pessoas ao longo da minha trajetória. Eu não cheguei aqui sozinha. Esse prêmio é o resultado de um trabalho de muitos anos, construído coletivamente, com pesquisadores, docentes e discentes da enfermagem brasileira, e mais especificamente do Grupo de Estudos e Pesquisas em Administração em Serviços de Saúde, na linha de pesquisa em Educação em Enfermagem, da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia. Também, esse prêmio também é da minha família, que participou comigo dessa trajetória, me dando todo o apoio necessário ao meu crescimento pessoal e profissional. Então, eu digo que esse prêmio não é só meu. Esse prêmio é da enfermagem brasileira, é da ciência da enfermagem, é da Universidade Federal da Bahia, é da Escola de Enfermagem, porque foi por eles e com eles que eu cheguei até aqui.
Professora Josélia, é muito bonito ver essa história da senhora, essa história de caminhada, essa história de empenho em levar, de fato, a enfermagem como esse ambiente de ensino e pesquisa também, porque a gente, quando pensa a sociedade, né, formação assim da sociedade no fazer da enfermagem, no trabalho da enfermagem, as pessoas automaticamente associam, né, a um fazer meramente prático, um fazer que por muito tempo não foi um fazer ligado à universidade, ligado ao ensino. Então eu queria que a senhora contasse um pouco para a gente agora qual foi o maior desafio para a senhora, como uma dessas agentes que foi responsável, sim, por levar a enfermagem à profundidade dessa área de construção, de ensino, de pesquisa. Qual foi o desafio de fazer esse movimento?
Eu diria vida. Eu diria que o dia a dia da enfermagem brasileira e da academia é um desafio, né? Todos os momentos no dia a dia, no cotidiano do professor, da enfermeira, do enfermeiro, é sempre um desafio. Às vezes as pessoas imaginam que a pesquisa, a construção do conhecimento novo, inovador, é só... Ele é feito apenas na academia, mas não é verdade. Quem está na prática, quem está na assistência, quem está junto à população, quem está junto à clientela, à família, à comunidade, no dia a dia, o profissional está construindo um conhecimento novo. Porque cada observação que é feita, cada observação que é realizada no dia a dia, a gente descobre uma coisa nova, e descobre um problema de saúde. E a partir dessa descoberta, a gente vai buscar uma explicação, vai buscar respostas para aquele questionamento, e aí surge um conhecimento novo. Então, eu digo que na educação superior, a formação docente, ela enfrenta desafios que vão além do domínio do conteúdo, da área do conhecimento. Na educação em enfermagem, eu digo que um dos maiores desafios, de maior impacto na área da enfermagem, é a garantia do ensino de enfermagem presencial. Nós tivemos uma norma em 2001, as diretrizes curriculares nacionais do curso de graduação em enfermagem, em 2001, que não garantia esse ensino presencial. De 2001 até agora, esse ano de 2026, a educação, o ensino de enfermagem estava direcionado por uma norma de 2001, ou seja, 25 anos, lutando contra a questão do ensino à distância na enfermagem, lutando contra a questão da mercantilização do ensino da enfermagem. Então, a categoria de enfermagem, através da ABEN Nacional, vem lutando por esse vinha, né? Agora, em 2026, a gente conseguiu essa resolução, que foi aprovada no dia 15 de maio, que são as novas diretrizes curriculares, e onde garante o ensino presencial na enfermagem. Não existe cuidado sem presença. Esse desafio foi contornado com as ações de luta e enfrentamento realizadas pela Diretoria de Educação da ABEN Nacional, que, lutando nesses 25 anos, assegurou o ensino presencial na enfermagem e a proibição do ensino à distância na área da enfermagem. Isso foi um desafio que a gente enfrentou e que nós ganhamos. Foi uma conquista que deve ser registrada em toda a história da enfermagem brasileira. Um outro desafio que eu acho que é importante colocar é o sucateamento dos cenários de práticas nas instituições prestadoras de práticas de saúde, que são os cenários de ações de ensino, de ensino-aprendizagem, que esse sucateamento dos cenários das práticas dificulta a qualidade do processo formativo em saúde. Então, é uma luta que a gente também desenvolve no sentido de buscar que esses serviços de saúde ofereçam uma qualidade, a melhoria da qualidade na atenção à saúde da população. E eu diria também que todos esses e outros desafios sempre estiveram contextualizados à frente à expansão das políticas neoliberais inseridas no fortalecimento do capital financeiro em âmbito mundial, e que impactam na privatização e na mercantilização da educação superior quando está focada no lucro.
Verdade, viu, professora Josicélia, falando conosco aqui, gente, ao vivo, em sintonia na manhã desta quarta-feira. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para o legado, né? Qual o legado que a senhora espera deixar através de receber esse prêmio, através de todo fazer na universidade, na pesquisa e ensino de enfermagem, para as novas gerações, para os novos enfermeiros, que daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui com o Júlio sobre essa realidade aí presente hoje na lida com quase 200 mil enfermeiros, não é isso, Júlio?
200 mil já.
200 mil. Aqui na Bahia, quantos no Brasil?
No Brasil, a gente já está para 3 milhões e 100 mil profissionais, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares.
Como esse legado, professora Josélia, da senhora pode influenciar esse tanto de gente hoje que atua na área da enfermagem?
O legado de Anísio Teixeira ele está profundamente ligado aos princípios da educação pública, democrática, inclusiva e de qualidade que orientam que orientaram as ações de Anísio Teixeira como um gestor intelectual e como formulador de políticas educacionais. Esse educador baiano difundiu o papel transformador da educação na construção de uma sociedade democrática, sendo responsável por idealizar modelos inovadores de universidade no Brasil. Anísio Teixeira ocupou importantes cargos na administração pública, como na CAPES, no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, conhecido como INEP, onde ele buscou implementar reformas que fortalecessem a educação pública. Ele participou da estruturação de órgãos e sistemas educacionais voltados para o planejamento e para a melhoria da qualidade do ensino, mas sempre defendendo uma gestão baseada em princípios técnicos e democráticos. Então, ser agraciada com o prêmio Anísio Teixeira significa ter uma trajetória vinculada à tradição de defesa da educação como direito, instrumento de cidadania e fator de transformação social. Então, frente a essa colocação, eu digo que para as novas gerações de docentes, discentes e pesquisadores, eu deixo uma mensagem na perspectiva do legado de Anísio Teixeira. Ou seja, a necessidade do compromisso permanente com a defesa da educação pública, democrática e de qualidade, buscando sempre a construção de uma sociedade mais justa, livre e igualitária. Além da crença na capacidade transformadora do conhecimento. Eu digo aos jovens que vão ocupar os nossos espaços que busquem sempre inovar, pesquisar, não reproduzir apenas conhecimentos que já foram produzidos. Eu tenho uma colega que na tese de doutorado dela, a professora Delvaí Brito, ela colocou uma coisa muito interessante, que são as possibilidades do conhecimento. Ela diz que existem três possibilidades do conhecimento. Você está reproduzindo o conhecimento já produzido, ou seja, você está simplesmente no mundo quando você apenas reproduz o que já foi produzido. A outra possibilidade é você estar criativamente no mundo, quando você cria um conhecimento novo. Então, você, através de leituras, da produção de pessoas que já criaram conhecimentos, eu faço uma leitura disso e, a partir daí, eu vou buscar um conhecimento novo. Então, eu estou criativamente no mundo. E a terceira forma é estar criticamente no mundo. Ou seja, eu busco um conhecimento que já foi produzido. Em cima desse conhecimento, eu crio um conhecimento novo. E, depois de criar um conhecimento novo, eu me posiciono criticamente frente a esse conhecimento, para eu perceber qual é o impacto desse conhecimento na enfermagem, na saúde, na educação e enfermagem. Então, eu tenho que buscar sempre, eu digo aos jovens que procurem sempre inovar, pesquisar, questionar e aprender sem perder de vista o entendimento de que o futuro do país depende da valorização da ciência, da cultura e da educação e da saúde como direitos fundamentais do cidadão. Eu digo a meus jovens que procurem garantir a manutenção da articulação entre o ensino de enfermagem e o Sistema Único de Saúde, que é reconhecido como política pública e como ordenador da formação de profissionais de saúde.
Maravilha, são 9h20, a gente está escutando a professora Josicélia aqui falando conosco sobre esse legado incrível dela, que foi aí a primeira enfermeira do Brasil a receber o prêmio aí, Anísio Teixeira. A gente fica muito feliz com esse legado da professora Josicélia. Vamos correndo para o intervalo comercial e já já a gente volta a falar mais de enfermagem no programa Em Sintonia.
Em Sintonia.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ser mulher. Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres, um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública, de segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
João Victor.
9h32, na sua capital baiana, Salvador, estamos em sintonia na manhã desta quarta-feira, dia 29 de julho, falando de enfermagem. Você acompanha esse Papo Sintonia de hoje pelo Daio da 106.1, pelo YouTube da Rádio Cardeal. A gente escutou aí no primeiro bloco o legado da professora Josicélia Dume Fernandes, professora emérita da Universidade Federal da Bahia, doutora em enfermagem e a primeira enfermeira do Brasil a receber o prêmio Anísio Teixeira, ela que está aqui conosco. Júlio está aqui conosco também, Júlio que é vice-presidente do Corém Bahia. Qual a importância, Júlio, dessa conquista da professora Josicélia, como ela representa e influencia toda a categoria de enfermagem hoje da Bahia?
Primeiro eu queria aproveitar e parabenizar a professora doutora Josicélia Dume, né, trazer aqui um abraço e os parabéns de toda a diretoria do Conselho Regional de Enfermagem da Bahia, dizer do nosso orgulho, né, em ter uma baiana enfermeira a ser premiada, né, com essa honraria que é o Prêmio Anísio Teixeira, que eu acho e acredito que deve ser o prêmio mais importante na área da educação. Então eu acho que é um prêmio que não é só individual, mas é um prêmio que também a gente enfermeiro, a gente da classe da enfermagem se sente também premiado de alguma forma, porque esse prêmio diz e traz à tona que a enfermagem não está só na assistência, né? A enfermagem talvez seja uma das profissões que tem mais capilaridade. Todos os setores da enfermagem estão presentes. Então, dizer também que a enfermagem está presente, fazendo ciência, fazendo educação, né, e trazendo aí o legado da professora, que tem, né, uma história aí na formação de bons profissionais, lutando e batalhando por uma educação de qualidade para o profissional, né, como ela trouxe aí, né, alguns feitos, como a proibição do EAD à distância, nos deixa muito feliz e orgulhoso, né, por essa profissão que tem tamanha importância, que nós enfermeiros já sabemos, mas que a gente também gostaria que a sociedade também e outras profissões reconheçam. E eu acho que esse prêmio diz para a sociedade o tamanho da importância da enfermagem, não só na assistência, mas também na educação.
Júlio, qual